Diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículo número 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão, e com nuvens e vento, e caiu grande... Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou, o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Somente até aqui. Altíssimo Deus, Deus desta igreja, Senhor. Altíssimo Rei, Senhor dos exércitos, que proclama a tua palavra nos quatro cantos da terra, Senhor da glória, Pai, ecoa, Senhor da glória, o teu poder através da tua mensagem, Senhor. E eu rogo a ti, Senhor, que o teu poder se manifeste agora em nós, Pai. Manifesta-te, Filho de Deus, agora, no poder da tua palavra. Espírito bendito de Deus, usa os meus lábios, usa, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor. Edifica-nos, Deus. Edifica-nos, Senhor, na tua palavra, Senhor de Nazaré, Pai. Glorifica o teu nome aqui agora, meu Senhor. Glorifica, Senhor, o teu santo nome e enche este lugar com teu Espírito Santo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos amados, a nossa vida espiritual, ela é interessante. Todos nós, né? Todos nós temos uma vida espiritual. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, né? Conhecemos o Senhor, sabemos que o mundo espiritual existe, né? Eu estava hoje conversando com uma pessoa e estávamos falando, sempre aparece Deus, né, na conversa, né? Estava falando com uma pessoa e nós falávamos ali da existência de Deus, do poder do Criador de Deus, do que os cientistas falam, daquilo que Satanás tem se usado para contradizer a palavra de Deus, né? E eu falava assim, olha, nós temos visto milagres que demonstram a existência de Jesus e a presença de Jesus na igreja, ainda que os homens vejam os milagres e possam falar que foi o poder da mente, que foi a pessoa ali que se autocurou pelo poder da sua mente, existe algo que é inquestionável. E eu falava assim, né? quantos demônios se sujeitam ao nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, de forma efetiva e plena, confirmando materialmente o poder de Jesus e a autoridade de Jesus sobre todos os espíritos, sobre toda a carne, sobre todo o universo. E isso é inquestionável, nós podemos ver com os olhos, nós podemos perceber com as nossas palavras, para que não haja o mínimo de dúvidas da existência do Filho de Deus e de que Deus foi o Criador de todas as coisas, né? Porque muitos crentes têm dúvidas, irmãos. Muitos crentes passam dias da sua fé e de repente vem aquele pensamento: será que Deus existe mesmo? Né? Será que Deus está conosco mesmo? Está. E nós temos provas disso. No nosso dia a dia, nas respostas às nossas orações, né, naquilo que Deus fala aos nossos ouvidos e nas obras, nas manifestações do Senhor na igreja, né, no meio do seu povo, através de curas, milagres e libertações. Né? E a soberania de Deus, ela existe e é plena, e sempre será assim. Sabe por quê? Porque o reinado de Jesus não terá fim, conforme diz a palavra do Senhor. E nós vemos aqui Elias, irmãos. Elias foi um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, e é interessante porque Elias era homem também, como Jesus era homem, como nós somos homens, e Elias tinha acabado ali, né? Aliás, Elias tinha profetizado há 3 anos e meio atrás deste texto bíblico que nós lemos, que Deus ia cerrar os céus, iria ali parar, não iria chover e não iria cair nem orvalho ali no meio do povo de Israel, na terra de Israel, por conta do pecado, por conta daquilo que Acabe, rei de Israel, havia estabelecido, por ter se casado com uma mulher que não era do meio do povo de Israel, era uma princesa que não era do meio do povo de Israel, e que trouxe ali sacerdotes de deuses estranhos, trouxe ali culto a deuses estranhos, perseguia os sacerdotes de Deus, matava os sacerdotes de Deus, proibiu o culto a Deus, e Acabe, o bananão, aquele que aceitou todas estas coisas, aquele que aceitou ali que aquela mulher dominasse espiritualmente o povo de Israel, né? Enfureceu o coração do Senhor, e Elias foi usado por Deus para profetizar contra aquela atitude, e Deus cerrou o céu. Não caiu uma gota de chuva, não caiu orvalho, e naquele momento, né, naquela época, né, já existia muita fome no meio do povo de Israel, já existia falta de alimentos, os animais morriam porque não tinham o que comer, porque não nascia, não brotava mais nada, para que ali aquele povo pudesse se alimentar. E você sabe da história, Elias então, chegando próximo deste tempo de acabar aquilo que Deus havia estabelecido através da própria palavra do profeta, Elias chegou para Acabe 3 anos e meio atrás e falou assim: pelo poder da palavra que está na minha boca, né, não cairá uma gota de chuva até que eu ordene que caia. E aconteceu assim, que Deus honra os seus profetas, que aquele que faz a vontade de Deus, na plenitude do Espírito Santo de Deus, Deus honra. E aí, próximo desse tempo, você sabe que Elias ali contendeu com os 450 profetas de Baal, aqueles mesmos que Jezabel trouxe ali do seu país, da sua nação, para atormentar ali o povo e para converter e amaldiçoar o povo de Israel. E você sabe, né, que os profetas buscaram os seus deuses, buscaram aí os demônios que eles representavam, e Deus não permitiu que esses demônios se manifestassem e não desceu fogo do céu. Durante o clamor deles, eles se cortavam, se chicoteavam e nada podia acontecer. E Elias fez um altar, jogou água sobre o altar e orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, e o povo viu que o Deus de Israel era o Deus vivo e não aqueles demônios que aqueles sacerdotes que Jezabel cultuava. E Elias ordenou que o povo de Israel matasse a espada os 450 profetas que estavam ali cultuando aqueles deuses estranhos. Uma obra gigante, né, irmãos? Uma obra maravilhosa, porque Elias fez o altar, encheu de água, colocou o holocausto em cima do altar e orou a Deus e falou: Senhor, agora mostra que eu sou teu servo e que tudo o que eu fiz aqui foi em teu nome, e manda fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu, consumiu todo o holocausto, consumiu toda a lenha, secou toda a água que tinha sido jogada sobre o altar para provar que o Deus de Israel está vivo. Obra maravilhosa que enfureceu Jezabel. Enfureceu a mulher do rei Acabe, do rei de Israel, Acabe. E essa mulher falou aquilo que nós lemos aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer, eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel estava ameaçando Elias de morte. Um pouco antes disso, no mesmo monte, no Monte Carmelo, aquele monte que Deus fez descer fogo do céu e aonde houve a matança dos 450 profetas de Baal, né? Elias orou a Deus, estava orando a Deus no Monte Carmelo e buscava o Senhor pedindo que a chuva viesse, E ele mandou ali o seu ajudante, a pessoa ali que o acompanhava, que ele ensinava ali o ofício de profeta, que fosse ver, que fosse até ali próximo ao mar e olhasse para o céu e visse se tinha algum sinal de nuvem. E a Bíblia diz que por 6 vezes não tinha nenhum sinal. Mas na 7ª vez, o moço, o aprendiz de profeta, disse assim: eis que se levanta no mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: sobe, diz e Acabe, aparelha o teu cavalo e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, as nuvens e o vento, com nuvens e vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi a Jezreel, que é uma cidade ali onde ficava o palácio real. Você pode ver que Elias fez grandes sinais. Foi usado por Deus de forma tremenda. Teve fé o suficiente para ouvir a voz de Deus e para proclamar tanto, né, a maldição sobre o povo, como o término da maldição, que era a chuva. E, ao mesmo tempo, depois de tudo aquilo que Elias fez, Elias sentiu medo. Elias sentiu medo quando sofreu a ameaça e recebeu a ameaça de Jezabel. Elias sentiu medo. E a Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto. E é interessante, irmãos, Elias era um grande homem de Deus. Para vocês terem uma ideia, Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado. Ele foi ali, né, arrebatado aos céus, foi levado aos céus pelo Senhor, sem que ele morresse. Era um homem que tinha um propósito de Deus na sua vida, e esse propósito não terminou com o arrebatamento dele, porque, né, segundo a palavra de Deus, haverão duas testemunhas que estarão pregando a palavra de Deus nos últimos tempos, e a Bíblia diz que dessas duas testemunhas serão, né, obviamente, Enoque, homem que foi arrebatado por Deus também, e Elias, que foi arrebatado por Deus. Ambos não morreram, estarão ali sendo incumbidos de pregar e pregar a palavra de Deus durante ali alguns anos, como testemunhas de Cristo, fazendo sinais de maravilhas no meio do povo de Israel nos tempos vindouros. Mas Elias, como homem, sentiu medo. E eu quero te chamar a atenção para que você esteja atento na tua vida. Porque a nossa vida é uma vida de lutas constantes nesse mundo. E nós não agradamos o nosso inimigo, nós não agradamos o diabo. Obviamente nós não podemos agradar o diabo, Porque aquele que o diabo está feliz, contente, aquele que está ali, que o diabo está, né, desatento, aquele que o diabo está contente, não tem nada de Deus, porque nós temos que atormentar mesmo o nosso inimigo, nós temos que pisar na cabeça dele, conforme disse o Senhor, nós temos ali que colocar ele aonde ele tem que estar, que é debaixo dos nossos pés, e nós temos que realmente fazer com que as coisas das trevas estejam sempre sendo destruídas, estejam sempre sendo aniquiladas pelo poder de Deus. É este poder e esta autoridade nós temos sobre a nossa vida, e você tem que ser um daqueles que enfurecem as trevas, você tem que ser um daqueles que deixam as trevas irritadas contra a tua vida, por conta da tua fé, por conta da tua perseverança, por conta, né, daquilo que Deus estabeleceu já sobre a sua vida, por conta das tuas atitudes em relação às suas dificuldades ou os teus problemas. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem daquilo que Deus já fez nas suas vidas. Isso é muito natural, né, irmãos? Isso é muito natural, né? Quando nós temos uma grande necessidade, quando você tem uma grande necessidade, eu não vou nem falar do povo cristão, quando uma pessoa tem um projeto, vai... E esse, você luta tanto por esse projeto, tanto por esse projeto, você deseja tanto esse projeto, e de repente você conquista esse projeto, e vem uma grande alegria sobre a sua vida, porque você teve uma grande conquista, e esse projeto é estabelecido em você então, e de repente passa o tempo, e já esse projeto se foi, e vem um novo, que substitui aquele que você já alcançou, né? E ele já não fica com tanto valor, ele já não tem tanto valor, ele já não é tão importante para você, afinal você já conquistou, afinal você já usufruiu, já está usufruindo daquilo que você já que você buscou tanto com o teu esforço. E vem outro e te faz esquecer daquele, e você vai buscar o outro de forma intensa, de forma intensa, de forma intensa. E assim é a nossa vida espiritual, infelizmente, né? Nós buscamos tanto as coisas que são de Deus, buscamos tanto uma bênção, buscamos tanto algo do Senhor, e de repente o Senhor entrega, de repente o Senhor dá, e o tempo passa, e pouco tempo passa, e vem as grandes lutas, e as pessoas às vezes fraquejam na sua fé, se esquecendo das grandes obras que Deus já fez na vida dela, né, esmorecendo muito fácil, esmorecendo a sua vida espiritual, e transformando a sua vida espiritual em algo lamentável ou lastimável, e a pessoa se deixa envolver muitas vezes, né, pelo marasmo espiritual, pela frieza espiritual, e se esquece de como foi efetiva a sua busca, e como foi a resposta de Deus, e quais foram as suas atitudes que geraram aquela bênção maravilhosa, grande, que a pessoa buscava, e ao mesmo tempo a pessoa já é impaciente, a pessoa já mudou, a pessoa já se acha autossuficiente, antes ela era humilde, antes ela buscava com grande ímpeto, antes ela abria o seu coração, mas de repente a pessoa se torna, acha que é autossuficiente, e acha que, né, 3, 4 orações são suficientes, né, e acha que a estratégia de busca ela é menor, é suficiente também, e acaba empacando, e as coisas de Deus acabam se congelando na vida da pessoa, e depois a pessoa não tem mais forças espirituais. E depois a pessoa, ela começa a buscar justificativas porque está fria. A pessoa começa a buscar justificativas por que não sente a presença de Deus. A pessoa começa a buscar justificativas por que a bênção não está vindo. A pessoa começa a buscar justificativas por que as coisas de Deus estão demorando a acontecer. E aí começam, né, as mais esdrúxulas respostas. E aí a pessoa começa a achar que o problema é do ar-condicionado, acha que o problema é da porta que fica aberta, acha que o problema é de toda sorte de circunstâncias, menos as suas próprias atitudes.
menos aquilo que ela está fazendo, menos aquilo, né, que a pessoa está praticando, né, não se lembrando que Deus é um Deus fiel, que vai responder às orações se nós fizermos aquilo que Ele deseja que nós façamos. É interessante isso. E triste. Eu diria que não é interessante, é triste. É triste porque quando chega esse momento, é um momento muito difícil na vida espiritual das pessoas. Porque as pessoas, elas começam a questionar tudo, eu volto a dizer, menos a sua própria vida espiritual. Algumas vezes, irmãos, já passei por crises espirituais, no sentido de ficar ali, né, não sentindo a presença de Deus como eu desejava, ou como eu sentia em determinado momento, mas a minha luta era comigo mesmo, mas a minha luta foi sempre comigo mesmo, para que eu me transformasse e para que eu liberasse ali aquilo que estava impedindo de eu sentir a presença de Deus de novo, de eu sentir a mesma presença de Deus que eu sentia um tempo anterior, de eu sentir a presença de Deus de forma plena, como eu desejava e como eu queria. Eu lutava comigo mesmo, eu lutava contra a minha alma, eu lutava contra os meus pensamentos, eu lutava contra o meu coração para vencer e para alcançar aquilo que Deus desejava da minha vida. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas que militam nas regiões celestiais. Nós temos que entender isso. O nosso Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus, o mesmo Deus que te abençoou, Ele é o mesmo Deus que te mostrou a verdade do passado, é o mesmo Deus que te fez sentir a presença dEle de forma plena em algum momento da sua vida, é o mesmo Deus que está hoje neste lugar. É o mesmo Deus que se apresenta a nós hoje para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Ele é o mesmo Deus que não muda. O homem muda, mas Deus não muda. E Deus muitas vezes surpreende com o seu povo, como eu creio que se surpreendeu com Elias, como Deus se surpreendeu com o povo de Israel no deserto, apesar das 10 pragas que foram lançadas, dos 10 milagres de Deus, apesar do Mar Vermelho ser aberto, apesar do pão que caía do céu todo dia, né? Apesar dos grandes milagres de Deus, o povo ainda olhava para Deus e se esquecia de tudo aquilo que estava acontecendo, se tornou tão normal. Abriu o Mar Vermelho, foi normal, as 10 pragas foi normal, caiu pão do céu, agora está acontecendo isso, tudo normal. Como o homem é ruim, como o homem é leviano em relação a Deus, né? Como pode, né, um servo, uma serva de Deus agir desta forma? E quantas vezes o povo de Deus lê os textos bíblicos e fala, como pode esse povo fazer isso? E muitas vezes a própria pessoa que está falando isso está praticando as mesmas obras, está praticando as mesmas coisas. Eu diria para os irmãos que a nossa saúde espiritual, ela depende de nós. A nossa saúde espiritual, ela depende da nossa intensidade de busca, da nossa humildade em relação a Deus, de um coração quebrantado, não endurecido, mas um coração quebrantado, desejoso de Deus, desejoso das coisas santas de Deus, deixando a malícia de lado, ou deixando tudo aquilo, né, que Satanás coloca na nossa mente ou no nosso coração para entristecer ou para nos afastar dos caminhos de Deus. Nós temos que ser pessoas atuantes, fervorosas, pessoas que colocam Deus na frente em tudo, independentemente das circunstâncias que vêm à nossa frente, para que a nossa saúde espiritual seja plena, que nós possamos sentir Deus a todo momento, nós possamos sentir Deus a todo instante. E eu vou dizer para os irmãos, E Deus sabe da verdade do meu coração, Deus sabe que eu não preciso mentir, Deus sabe que eu não preciso falar bobagem aqui nesse púlpito para te convencer, né? Não existe um dia que eu não entro nesta igreja, que eu não sinta a presença de Deus. Não tem um dia que eu não venha cultuar a Deus aqui neste lugar, que eu não sinta a presença de Deus. E você sabe por quê? Você sabe por quê que não existe um dia que eu não entre aqui e que não sinta a presença de Deus? Simplesmente porque Deus está aqui, simplesmente porque Deus, quando Ele é exaltado, quando Ele é glorificado, quando Ele é buscado, Ele se apresenta conforme diz a palavra dEle, e é por isso que eu sinto, e você deve ser o mesmo, deve ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, porque aonde Deus está, aqueles que são filhos dEle devem sentir que Ele está lá, e devem ouvir a sua voz, e devem falar com Ele, simplesmente. Por isso, simplesmente por isso, simplesmente porque o Senhor Deus está presente. Hoje o Senhor Deus está aqui. Hoje o Senhor Deus está presente. Ele se faz presente. Então cabe a nós buscá-lo para que nós possamos senti-lo. E para que possamos oferecer a Ele algo grande. Grande da nossa vida. E eu vou dizer para você. A presença de Deus neste lugar agora é inquestionável. Por tudo que nós já vimos aqui, por tudo que nós já sentimos neste lugar, é inquestionável. É inquestionável, Ele está aqui, fazendo a obra que Ele deseja fazer. Ele está aqui, preparado para nos abençoar, preparado para derramar óleo novo, preparado para fazer coisas grandes, grandes e grandes e grandes e grandes neste lugar, conforme o desejo dEle. Hoje estava orando aqui, irmãos, estava buscando a Deus e pedindo ao Senhor, clamando a Deus em favor deste mês, abriu renovação, né? E eu via justamente ali naquele lugar ali, bem ali naquele lugar, tinha uma bica de óleo, e o óleo não parava de escorrer, e o óleo não parava de escorrer, e aquilo que Deus colocou no meu coração e falou aos meus ouvidos, é que este óleo permanecerá escorrendo durante todo este tempo, que este óleo, o óleo não acabará, como, né, aquela botija de azeite ali, daquela mulher ali, que foi abençoada por Eliseu, e enchia as botijas e o óleo não acabava. Assim é, esta bica escorrendo óleo, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, e quem quiser, e quem se chegar, e quem buscar, vai se molhar, e vai ali se encher, e se lambuzar, desse óleo maravilhoso, que é a unção do Espírito Santo de Deus. Você pode acreditar. Você pode acreditar que isso está acontecendo. Você pode dar crédito àquilo que eu estou falando. Porque nesse mesmo instante eu vejo este óleo escorrendo. Você pode acreditar, porque o Deus deste lugar tem poder e autoridade para estabelecer isso, e isto está no coração dEle. Então, né, conforme o desejo do coração de Deus, nós buscamos e Ele confirma e Ele faz conforme o desejo dEle para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Elias fugiu para o deserto. Acabe, o rei de Israel, o perseguiu durante esses 3 anos e meio e não conseguiu encontrá-lo. 450 profetas de Baal não foram suficientes para destruir aquilo que Deus tinha para a vida de Elias. E uma mulher que personifica o diabo, né? Quando você... Jezabel na Bíblia... Ela representa o diabo, as trevas, as forças satânicas. Para vocês verem como essa mulher era terrível. E ele, com medo, foi para o deserto. E no deserto, você sabe, irmãos, que é lugar de muita luta e sofrimento. Em deserto falta tudo, não tem conforto. falta água, né? Faz calor durante a noite, muito frio, perdão, calor durante o dia, muito frio durante a noite, muito frio durante a noite. E é um lugar onde a dificuldade, ela é efetiva. Todas as vezes que nós buscamos refúgio no lugar errado, as coisas não dão certo. Quando você se ver ameaçado, quando você sentir grande dificuldade, não é momento de fugir, não é momento de ir para o deserto, é momento de você se apegar a Deus e buscar a Deus, para que Deus possa dar a resposta a você. Porque a Bíblia diz que ainda que seja possível uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, ainda assim Deus jamais faria isso. O teu Deus não te abandonará e cuidará de ti. E fará com que a tua luta, e fará com que esse sentimento de medo às vezes, ou esse sentimento ruim, ou essa opressão que veio sobre a tua vida, desapareça pelo poder que está em Cristo Jesus e pela tua perseverança, e pela tua perseverança, para que Deus seja glorificado e Deus seja exaltado. Estava comentando com a irmã Jocely hoje, né? Essa semana foi uma semana interessante para mim, porque essa semana eu intensifiquei as minhas orações em favor desta campanha do mês de abril. E eu acordava assim, irmãos, todos os dias, irmãos. Foi algo assim, para mim foi impressionante. E foi algo assim, impactante também. Porque durante toda essa semana eu acordei, e durante toda a semana eu acordei e, dizendo assim, eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Todos os dias dessa semana, não dá nem para eu explicar, porque era um momento que eu estava acordando e ao mesmo tempo estava dormindo ainda. E nesse tempo entre acordar e estar dormindo, eu falava essa palavra, eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou lutar, como se Deus estivesse querendo me motivar, como Deus estivesse querendo ali dizer, né, pode ir, como se Deus estivesse dizendo assim, faça, 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 porque a luta é necessária, porque a luta é que vai fazer com que as coisas se modifiquem, porque a luta é que vai gerar a bênção de Deus, é que vai fazer com que as coisas de Deus se efetivem. E nós estamos lutando. Estamos lutando e buscando o poder de Deus. Estamos lutando e lutando para que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Estamos lutando e batalhando para que neste lugar haja grande poder e manifestação daquele que é o dono da igreja, daquele que transforma as vidas, daquele que nos deu autoridade sobre os céus e a terra. Desistir é fácil demais. Como desistir é tranquilo, né? Na primeira dificuldade, a gente fala assim, para que tudo isso? Vou parar, vou desistir, não vou fazer. Como é fácil tomar essa decisão? Como é fácil você olhar para as dificuldades que estão à sua frente e falar assim, eu não quero enfrentar essa dificuldade. Eu não quero enfrentar isso que está à frente, como é fácil falar isso, e como é fácil agir desta forma, e como isso, irmãos amados, é algo que tem impedido as coisas que são de Deus acontecerem em diversas vidas. Em diversas vidas, porque não tem coragem de enfrentar, porque não tem coragem de lutar, e porque não estão dispostos a lutar, não estão dispostos a lutar para vencer, porque a vitória é certa, porque a vitória já está determinada, e se nós nos colocarmos na posição que Deus deseja, como é que nós seremos derrotados, como é que nós seremos vencidos pelo nosso inimigo? Não tem chance. Deus jamais foi vencido, Deus jamais jamais se deixará vencer também. Muito pelo contrário, o Senhor se chama e auto-intitula o Senhor dos Exércitos, que vai à nossa frente, batalhando pelas nossas causas sempre. Sempre, 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 sempre. Você não pode ser um crente meia boca. Você não pode ser um crente que não tem perseverança. Você não pode ser um crente que não luta. Você não pode ser um crente que esmorece fácil. Que esmorece fácil, que se deixa envolver pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Você não pode ser um crente, né, que olha para Deus e acredita num Deus pequenininho, acredita num Deus nanico, acredita num Deus, né, que está só olhando para a tua vida e não fazendo nada. Você tem que ser aquele que tem fé o suficiente para mover o coração de Deus e para mover a mão de Deus em teu favor, para que as coisas de Deus se manifestem na tua vida. Você tem que acreditar que o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o grande Eu Shaddai, aquele que determina e todas as coisas acontecem. Então, só temos que convencer Deus a nos abençoar, né? Só temos que convencer Deus de que nós somos dignos da bênção dele. Só temos que convencer Deus de que ele pode nos abençoar. E esse convencimento depende de nós, depende de você, depende das nossas atitudes. Depende do nosso discernimento, depende de nós abrirmos mão, muitas vezes, dos nossos sentimentos que dizem para fazer diferente, e Deus está falando para você fazer de outro jeito, e você abre mão dos seus sentimentos e faz o jeito de Deus, e aí as coisas vão acontecendo e vão acontecendo, irmãos, vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, não tem jeito de não acontecer, não tem jeito, irmãos, não tem jeito, porque Deus é fiel, a palavra dele diz que ele é fiel, o problema é que o homem é mau, o problema é que o homem não tem paciência de esperar, o problema do homem é que ele faz duas coisinhas ali, erra, depois ele fala, agora eu parei de errar, e como quando para de errar, acha que Deus tem que abençoar no dia seguinte, só porque ele parou de errar, só porque ele entrou na presença de Deus aquele dia, só porque ele orou aquele dia, só porque ele clamou aquele dia, o Senhor Deus tem que abençoar porque ele fez aquele dia aquilo que Deus mandou fazer. E se esquece de como foi a sua vida pregressa, e se esquece que ele tem muito mais a entregar para Deus, para que Deus seja convencido daquilo que é a sua vida espiritual. Né? Eu diria para você, né, uma vez eu ouvi uma palavra, né, de uma pessoa que era do mesmo ramo de igreja que nós, né? Nós somos de uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal é o título, né, das igrejas que acreditam na manifestação do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, nos dons espirituais, e esse nome vem, né, originário do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, né, onde as pessoas estavam reunidas, e ali derramou o Espírito Santo de Deus sobre aquelas centenas de pessoas que estavam ali. Por isso que a igreja se intitula Pentecostal, por causa do dia de Pentecostes, do derramar do Espírito Santo de Deus. Né, e essa pessoa me disse assim, o crente pentecostal é preguiçoso. Ele é preguiçoso. E ele falou por que ele achava isso. Ele falou, ele é preguiçoso porque o crente pentecostal, né, recebe o dom de línguas estranhas e acha que é o super-homem. E acha porque tem o dom de línguas estranhas, tem tudo na sua vida, e para de orar, e para de clamar, né? E muitas vezes, né, se usa desse dom de línguas estranhas achando que ele tem tudo já de Deus e não precisa de mais nada. Já recebeu tudo o que ele precisava e não precisa de mais nada. Por causa do dom de línguas estranhas. E é verdade, irmãos. E eu comecei a raciocinar para trás E eu olhei, obviamente, depois de que eu ouvi aquilo, né, quantas experiências eu tive e vi de que aquilo, infelizmente, é uma verdade. Né? As pessoas, elas se satisfazem com o dom de línguas estranhas e se esquecem de que a comunhão com Deus transcende esse dom, e muitas vezes estão falando em línguas estranhas, não estão entendendo nada do que estão falando, não estão ali sendo preenchidas pelo Espírito Santo de Deus, muito pelo contrário, estão falando em línguas estranhas e pensando na louça que tem que lavar, estão falando em línguas estranhas e estão pensando ali naquilo que tem que fazer no dia seguinte, se esquecendo de que a comunhão com Deus, o contato com Deus e a ministração a Deus em línguas estranhas, ela existe e que é aquilo que tem mais poder e autoridade e aquilo que satisfaz o coração de Deus e faz com que nós sejamos edificados, conforme o apóstolo Paulo disse, que o dom de línguas estranhas edifica a nós mesmos, não edifica a vida que está à tua frente, não edifica aquela pessoa que você está orando, não edifica. A Bíblia diz que o dom de línguas estranhas edifica a nós, porque nós falamos em espírito com Deus e sentimos Deus durante a oração em línguas estranhas, mas as pessoas se esquecem disso, desse fundamento, e começam a falar, sem perceber o que estão falando e sem ministrar a Deus.
São vazias, porque não compreendem a essência de Deus, porque não compreendem por que Deus fez, porque não compreendem as nossas responsabilidades espirituais e como nós devemos fazer e nos apresentar diante de Deus para sermos edificados, curados, libertos desse mundo maligno, das influências desse mundo maligno, né? Do engano que Satanás está pregando neste mundo, está iludindo a igreja, está transformando a igreja no mundo. Satanás está transformando a igreja no mundo, e o mundo está podre, o mundo está apodrecido, né? O mundo está influenciado pelas trevas e guiado pelas trevas. A igreja deveria ser a separação necessária do povo de Deus para Deus. A igreja deveria representar um povo diferente, um povo que abomina as coisas que são do mundo e deseja as coisas que são de Deus. É por isso que nós temos muito zelo, irmãos, por tudo o que acontece aqui, porque existe uma grande influência e tendência das pessoas quererem que as coisas que são do mundo sejam agregadas à igreja, né, com a desculpa de que seja motivação para as pessoas virem à igreja, com a desculpa de que isso vai trazer pessoas para a igreja, quando o que vai trazer as pessoas para a igreja, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. O que traz as pessoas para a igreja é a presença de Deus, é a necessidade de buscar a Deus, e Deus encaminha essas pessoas, Deus leva essas pessoas. É isso que a Bíblia diz, que é o Espírito Santo de Deus que acrescenta as pessoas à igreja. E não são as falcatruas, não são, né, os cartazes, não são as estratégias mirabolantes do mundo para que a igreja seja edificada e vidas sejam alcançadas por Deus. Que as vidas serão alcançadas por Deus, né, segundo o coração dele. Não podemos nos negar a fazer a obra de Deus, é óbvio. E não podemos nos negar a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus manda, porque quando o Espírito Santo de Deus manda, ele manda de forma correta, ele manda aquilo que ele deseja, ele manda aquilo que ele quer que nós façamos, e não aquilo que nós imaginamos que vai ter um resultado efetivo. Muito pelo contrário, estamos sujeitos à vontade de Deus, e a vontade de Deus é soberana, porque ele conhece a comunidade deste bairro, ele conhece cada vida que aqui
está, ele conhece as características deste lugar, ele conhece cada vida que serve ele aqui, e ele sabe do tamanho da fé, ele sabe da unção que está sobre cada vida, para poder entregar a cada um de nós aqui a responsabilidade de ministrar uma vida, de oferecer libertação a uma vida, de oferecer cura a uma vida. O nosso Deus sabe de todas as coisas, e ao Deus, o nosso Deus é que ordena aquilo que nós devemos fazer. Parece um sonho isso, né, irmãos? Talvez você olhe assim e fale assim, poxa, que bonito, mas será que isso acontece mesmo? É real. O Deus, o dono da igreja, cuida da igreja, dele. É real. É real. Você pode acreditar, é real. O nosso Deus é real. Ele está neste lugar, ele é real. Ele existe. Ele cuida do seu povo, ele cuida da tua vida, ele te ensina, ele te enche de poder, ele trabalha na tua vida desde o teu nascimento. Este é o Deus que está vivo e que reina ainda sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Pode acreditar nisso. Que as grandes coisas de Deus se manifestarão em você. Não fuja. Porque você pode fugir para o deserto e sentir grande dificuldade. E Deus mandou Elias, né? Deus deu um sonho, tocou nele, só para terminar, irmãos, bem rapidamente, não quero. E o alimentou, pediu para ele comer e beber. Duas vezes acordou Elias, falou, come e bebe. Providenciou comida ali. E Elias, a Bíblia diz que com aquela comida ele andou no deserto 40 dias. E 40 noites. Vou falar de novo. 40 dias e 40 noites. Você imagina o alimento que Deus deu para Elias. Um alimento que transcende aquilo que nós conhecemos. Nós não conhecemos este alimento, naturalmente falando. Que foi Deus que deu para que ele pudesse ir. E sabe aonde Deus mandou ele ir? Ao Monte Sinai. Ou Monte Horebe, né? Monte Horebe ou Monte Sinai é o mesmo monte. E o que, que aconteceu no Monte Sinai, irmãos? O que, que aconteceu no Monte Horebe? Cri, 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 cri. Isso, irmãos. Vamos parar com cri, 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 cri. Deus desceu no monte. Deus nos desceu no Monte Horebe para falar com Moisés, para dar a tábua dos 10 mandamentos. Deus se manifestou e falou com Moisés durante 40 dias ali, daquele monte, e manifestou ali do seu poder e da sua glória, e mandou Elias ali. Sabe por que Deus mandou Elias ali? Porque Deus ia falar com ele lá. E Deus falou com ele. E teve um terremoto, como teve na época de Moisés. E teve fogo, como teve na época de Moisés. E Deus não se apresentou nem no vento, nem no fogo e nem no terremoto. Deus se apresentou a Moisés, numa brisa suave. E falou para ele, o que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? E aí ele falou que ele estava fugindo de Jezabel, porque ela tinha matado todos os profetas de Deus. Só tinha sobrado ele. E Deus falou, não, é verdade. Eu guardei 2000 homens que não se curvaram perante Baal. E mandou Elias voltar. E fazer uma obra ainda, para ungir um novo rei em Israel. Não vamos perder tempo, porque no deserto Deus vai cuidar de você, mas não é um momento bom. Elias foi alimentado e andou 40 dias e 40 noites e ainda assim ele estava com medo. entrou na caverna para se esconder, estava com medo, falou para Deus: eu estou fugindo de Jezabel. E Deus falou: não, não se influencie por aquela mulher, porque o meu povo está perseverado. Aqueles que se mantiveram fiel, eu guardei. E deve ser assim contigo. Seja fiel a Deus, persevere, não fuja. Se coloque diante de Deus como Ele quer. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus te encher do seu espírito. Quando você estiver triste, amargurado, quando você estiver passando por uma luta espiritual, entenda que quem tem que resolver isso é você. Junto com Deus. Mas é você que tem que resolver isso. É você que tem que resolver isso, porque está errado. Não está certo, não vem de Deus. Fraqueza espiritual não vem de Deus. Não vem do Senhor. Olhe para trás e veja tudo que Deus fez por você até o dia de hoje, ou naquele momento que você está passando a luta, para entender que Deus não vai te abandonar e Deus vai guardar a tua vida ainda, e você vai permanecer de pé e a glória de Deus vai se manifestar e o renovo espiritual virá sobre a tua vida. O renovo de Deus virá sobre você e a glória de Deus se manifestará. E eu vou falar aqui aquilo que eu já vivenciei. Quando você passar por esta luta, quando você vencer aquilo que está acontecendo contigo, o Senhor Deus vai transbordar óleo, e aquilo que já estava sobre a sua vida será multiplicado por conta da tua perseverança, por conta da tua busca, por conta da tua insistência. É aí que nós crescemos espiritualmente. Que Deus multiplica sobre nós a unção do Espírito Santo dele. Aí você vai falar assim: então, pastor, para eu ter a unção multiplicada, eu tenho que passar por luta? Eu não sei o que você tem que passar, eu sei que você tem que provar a tua fé para Deus. Eu sei que você tem que provar a tua perseverança. Eu sei que você tem que mostrar para Deus que você é merecedor daquilo. E mostrar, irmãos, não é chegar para Deus e falar com Ele. É automático, através das tuas atitudes. Mostrar para o Senhor que você realmente é uma pessoa fiel a Ele. E aí você vai ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Fácil, né, irmãos? Fácil. É assim. É assim que nós somos tratados por Deus e acrescidos pelo Senhor. É assim que nós vamos crescendo na presença dele, dia a dia, um dia após outro dia, aprendendo a viver com Deus, aprendendo a mostrar a nossa fé para ele, para a glória do Senhor. Se Elias não tivesse fugido, Jezabel tinha matado ele? Cri, 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 cri. Se Elias não tivesse fugido, Jezabel tinha matado ele? Lógico que não. Deus tinha um propósito de arrebatar Elias. E esse propósito jamais deixaria de ser atingido por conta daquilo que Deus tem lá na frente. Tinha lá na frente na vida de Elias, e ainda tem, para a glória do santo nome de Deus. Vamos orar agora, irmãos. Seu Deus é indestrutível. O teu Deus jamais será vencido, e é nessa fé que eu gostaria que você se apresentasse diante dele agora. Está passando por uma luta? Chegou a hora de você falar para Deus assim: eu vou lutar. Chegou a hora de você falar para o diabo assim, né? Olhar pro diabo que está te atormentando e falar assim: eu vou lutar contra você. Eu vou lutar contra você. E você vai ser destruído pelo poder de Deus. Que essa é a consequência da tua luta. Lembre-se sempre, a luta luta só tem um resultado possível para aqueles que servem a Deus, a vitória. É isso que é a tua vida. Vem aqui à frente, que o óleo de Deus está sendo derramado já aqui neste lugar. Aleluia.